1 Coríntios capítulo 7, versículo 21. Aliás, vamos ler o 20, 21 e 22. Está escrito assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, aproveita a oportunidade. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Fala ao nosso coração, nos dirige, nos dá, Senhor, a tua instrução, porque nós queremos aproveitar todas estas oportunidades que vêm do Senhor, que são colocadas diante de nós. Por isso, nos abençoa. Eu repreendo todo o roubo da mente, todo o cansaço físico, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar para vocês sobre esse texto pequeno, sobretudo o versículo 21, que está escrito assim: se você foi chamado como servo e você pode ser livre, não perca a oportunidade. E o próprio apóstolo Paulo, ele faz um paradoxo nesse texto, porque ele diz assim: se você foi chamado como livre, você vai ser servo, mas servo de Cristo. Ele dizia isso porque Paulo teve um relacionamento com várias classes de pessoas, e dentre essas pessoas, ele relacionou-se com escravos e com livres. Ele pregou o evangelho para pessoas que eram servos, que eram escravos sob o domínio romano. Então, por exemplo, quando você olha o livro de Filipenses, lá no capítulo 4, e ele escreve assim: todos te saúdam, mas especialmente os da casa de César. Quem eram os da casa de César? Eram os funcionários, os escravos de César, que estavam ali para atender Paulo, para servi-lo enquanto ele estava na sua prisão domiciliar. Então tinham pessoas que iam lá e serviam e cuidavam dele. E Paulo era fantástico. Ele nunca perdeu a oportunidade de pregar o evangelho. Então, quando ele escreve isso, ele diz assim: olha, os irmãos estão mandando saudações para vocês. E sabe quem são esses irmãos? São aqueles escravos da casa de César que eu ganhei para Jesus e que eram servos, mas agora são livres. E eles estão mandando saudações. Outro público que o apóstolo Paulo se relacionou era com um público de autoridades. Paulo, ele era versado, era um homem sábio, ele tinha conhecimento cultural, ele tinha dupla nacionalidade. Ele nasceu como judeu numa ilha chamada Ilha de Creta, e lá quem nascesse por decreto romano tinha a dupla cidadania. Então, tanto ele era judeu como ele era romano. E por isso, então, ele foi instruído em toda a formação romana e tornou-se um oficial. E por isso, então, ele perseguiu a igreja. A Bíblia fala que Estevão morreu enquanto ele perseguia a igreja. Ele foi um judeu autorizado, judeu romano autorizado, e ele tinha cartas na sua mão que autorizava ele perseguir os cristãos e matá-los. E nesse caminho, então, ele aceitou Jesus Cristo. Então, o relacionamento de Paulo com estes homens, com estas autoridades, era cotidiano. Então, ele relacionou-se com escravos, e ele relacionou-se com as autoridades. Ele, quando escreve aos Filipenses, da mesma forma ele diz: olha, eu sei estar em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz assim: eu sei estar na abundância, sei estar na pobreza, sei ter, sei não ter. Por quê? Porque ele era a verdade. Esta palavra é a expressão de Paulo no máximo sentido, porque tanto ele esteve bem entre as autoridades, como ele passou necessidade ao ponto de não ter nada, e ele teve que ser suprido pela igreja. A igreja mandava ofertas, ele disse, aqui no mesmo texto de Filipenses, ele diz assim: olha, eu tenho tudo que recebi das suas mãos, eu estou grato, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Pois é, o apóstolo Paulo, ele relacionando-se com escravos e com livres, com servos e com donos de servos, ele faz da sua consistência de relacionamento um texto que ele diz assim: olha, se você foi chamado como escravo, entenda que você tem uma oportunidade de ser livre. E se você foi chamado sendo livre, entenda, você vai ser servo de Cristo. Você vai servir ao Senhor, porque Ele será o teu Senhor a partir desse instante. Então, quando Paulo propõe isso, ele está falando de oportunidades, porque foi o que coube a ele, foi o que aconteceu na vida dele, ele teve a oportunidade de relacionar-se com servos. A Bíblia conta no livro de Atos, no capítulo 17, 16, até o 19, diz que ele parou em frente ao rei Agripa, e ele pregou o evangelho ao ponto do rei Agripa falar assim: ô Paulo, para de falar, daqui a pouco você vai me converter. Já imaginou como ele falava bem? Devia ser um homem assim, bem prático, desenvolvido, né? Desenrolado na palavra. E o rei diz para ele: Paulo, daqui a pouco você me converte com as tuas palavras. Espera aí, você está aqui como preso, você é prisioneiro. Paulo estava pregando e ele não perdeu a oportunidade que ele teve diante do rei para falar de Jesus Cristo. E eu quero hoje falar para você sobre esta condição que o apóstolo Paulo não perdeu, e ele deixou um exemplo para mim e para você, dizendo assim: se você tem uma condição de mudar a tua história sendo servo, não perca a oportunidade. Algumas versões de Bíblia vão dizer isso, oportunidade. Algumas versões vão dizer assim, ocasião. Quando você ler a tua Bíblia, você vai encontrar esse termo. E a primeira oportunidade que eu quero trazer para você hoje, que a Bíblia te dá, é a tua liberdade. O apóstolo Paulo toca nesse termo cultural, ele toca nessa essência judaica e nessa cultura que tratava de servos e de escravos. Ele toca com muita leveza. Ele diz para aquele povo: se você era servo, agora você está em Cristo e você precisa ser livre. E ele tratou isso com tanto zelo, ele tratou isso com tanta liberdade, porque ele era livre. Se você ler na tua casa depois uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo, que está escrito a Filemon, Filemon era um senhor, ele era dono de escravos, ele tinha servos. Essa história de Paulo é linda, porque a Bíblia fala que Paulo conhecia Filemão, ele era o senhor, e ele pregava a Filemão, ele fez cultos na casa de Filemão, mas Filemão teve um escravo que fugiu dele. Olha que interessante, ele fugiu, e a ordem para o escravo que fugia era a morte. Ele não podia ser vendido, mas a Bíblia fala que na sua fuga, ele encontrou Paulo. Paulo se relacionava com escravos. Ele era livre para falar com qualquer um. E aí a Bíblia fala que Paulo então pregou o evangelho para esse escravo que fugiu. E ele se converteu. Ora, ele era servo, ele era fugitivo, mas agora era livre. E a carta a Filemão é uma carta interessante. Diz assim que Paulo escreve para Filemão dizendo: Filemão, eu estou enviando de volta para você agora esse escravo que fugiu. E eu vou te pedir um favor, Filemão. Recebe-o como a mim mesmo. Filemão tinha que receber esse escravo fugitivo como se fosse Paulo. Ele tinha na sua mão uma carta. Perceba que Paulo estava, ele estava criando um conflito na casa de Filemão, porque um escravo que fugiu agora tem que voltar, ser aceito, porque Paulo diz assim: sabe o que aconteceu com ele? Ele agora é teu irmão em Cristo, ele não é mais escravo, ele agora aceitou o mesmo Cristo que você aceitou. E se você era senhor, Filemão, agora você é escravo de Cristo, agora você tem um senhor sobre a tua vida. E o Senhor Jesus Cristo, que também é Senhor desse escravo que fugiu, está dizendo para você: recebe-o. Que complicação. E aí Paulo acrescenta dizendo assim: e se tem alguma coisa que ele está devendo, coloca na minha conta, porque eu mesmo pago. Eu já resolvi essa história. E ele precisa ser recebido agora, não mais como servo. Ele é livre. E esse é o primeiro termo que eu quero usar para que você entenda o sentido da tua liberdade. Jesus Cristo deu a você liberdade. E a palavra diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre no sentido original. Você foi liberto por Cristo de todas as prisões que cercavam a tua vida, não por merecimento, mas porque você foi alcançado pela graça que há em Cristo Jesus. E Ele tornou você livre do pecado, e Ele levou o peso, o pecado que era contra você, e Ele deu a você a seguinte oportunidade, dizendo: você é livre. Como Paulo estava enviando, dizendo: recebe-o como livre, Jesus Cristo assumiu a culpa da tua conta, Jesus Cristo assumiu a culpa da tua fuga, Jesus Cristo assumiu a culpa do teu pecado, e Ele devolveu você ao mundo dizendo: vai lá agora, diga para todo mundo que você é livre, porque o peso, o pecado que estava sobre você, não está mais. Eu assumi a tua conta, e eu tornei você agora livre, eu tornei você agora sem nenhuma condenação. É terrível pensar nisso, quando nós recebemos o perdão de Cristo e nos portamos como pecadores. Mantemos a nossa vida de escravo, mantemos o nosso comportamento de escravo, e nos escondemos de tudo e de todos, e ficamos cheios de receio, e às vezes enfrentar Filemão para nós significa o nosso pior pesadelo, porque imaginamos: ele vai acabar conosco, ele vai nos destruir. Mas o que você não sabe é que você tem uma carta que foi escrita ao teu favor, dizendo: se tem alguma coisa que ele deve, põe na minha conta, porque ele já está livre desta condenação. Ele agora tem um outro Senhor, e esta oportunidade você não pode perder de ser livre. A Bíblia diz em João, em 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, esse é o termo que precisa bradar dentro de você. Você não pode ser escravo. Quando Jesus Cristo, o Senhor da tua vida, te colocou em liberdade, você não pode ser escravo da depressão, você não pode ser escravo do pecado, você não pode ser escravo de um sentimento, você não pode ser escravo de pessoas, você não pode ser escravo, você é livre. E a pergunta do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios é essa: você foi chamado como escravo, mas você recebeu a oportunidade de ser livre? Abraça, aceita isso, não se sinta mais culpado, porque esse peso, esta condenação, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, e Ele tornou você livre, porque assim é a pregação do Evangelho, quando você aceita, quando você entende, e então você se torna agora em Jesus Cristo nova criatura, você venceu a condenação, porque Ele se fez impuro por você. A segunda oportunidade que você não pode perder é a oportunidade da salvação. Primeiro, você é livre, e livre torna você alguém que tem a autoridade para tomar decisão agora sobre a tua vida. Você não tem uma imposição, Jesus Cristo te tornou livre para servi-lo. Agora, ser salvo é a opção que Ele deu a você para ser ou não, porque Jesus Cristo não morreu para obrigatoriamente salvar ninguém. Jesus não obriga o homem para que seja salvo. Ele morreu para que nós fôssemos livres. Mas há uma condição para que você seja salvo, e esta é uma oportunidade, porque João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode ser salvo em Cristo Jesus quando você confessa Ele como teu Salvador. No livro de Hebreus, capítulo 2, diz assim: como escaparemos se não atentarmos para esta salvação? Como é que nós vamos resolver a nossa vida se nós não clamarmos por salvação? E essa é uma prática comum nos dias de hoje, quando as pessoas imaginam que Jesus Cristo os libertou e tudo está resolvido. E esse é o grande problema de muitas religiões, porque eles simplesmente pregam e anunciam Jesus Cristo e dizem: quem quer ficar livre? Todo mundo quer ficar livre. Quem quer ser preso? Quem quer estar debaixo de grilhões? Ninguém. Mas o segmento disso é falar de salvação, é falar que existe uma renúncia que tem que acontecer na tua vida, que você tem que renunciar a si mesmo. E Jesus Cristo disse isso: se alguém quer vir após mim, tem que negar-se a si mesmo. Salvação implica em renúncia. Salvação implica em abrir mão de opiniões e valores que talvez para você sejam inegociáveis. E nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas imaginam estar salvos, mas foram apenas livres de uma situação e com o passar do tempo caem novamente. Sabe por quê? Porque livre você pode ser apenas clamando a Jesus. Ele te livra do pecado, te livra da morte, te livra da dor, mas salvação você tem que confessá-lo diante dos homens. Você tem que renunciar, negar-se a si mesmo e dizer: eu preciso desta salvação para que ela seja desenvolvida na tua vida. E esta é uma oportunidade, não é uma obrigação. Quantos querem ser salvos em Cristo Jesus? Aleluia. Nós temos que desenvolver a nossa salvação todos os dias. E essa discussão precisa estar na nossa casa. Ela precisa estar entre os nossos amigos. Nós discutimos sobre tudo hoje. Falamos sobre tantas coisas. Sabe, irmãos, nós discutimos os temas atuais de forma tão banal, tão irresponsável, mas falamos pouco sobre a nossa salvação. Falamos muito pouco sobre aquilo que estamos renunciando, negando a cada dia para servir a Jesus Cristo. Nós fizemos uma semana de jejum, e o jejum é uma renúncia, o jejum é uma entrega, o jejum é uma forma de você desenvolver a tua salvação. Mas, irmãos, jejum é chato de fazer. Eu tenho que abrir mão de algo que é confortável, que eu gosto. Como é que eu vou fazer jejum? É tempo da igreja começar a aproveitar oportunidades, porque elas são dadas por Deus para que nós possamos vencer as oposições do inimigo, para que nós possamos ser cada dia diferenciados nesse mundo. E a salvação é a oportunidade de Deus para mudar a tua história. O apóstolo Paulo entendeu o valor da salvação levando aos outros, levando as pessoas, e em todos os lugares onde ele estava, ele falava sobre Cristo, sobre salvação, e ele entendia que ele mesmo recebeu uma oportunidade dada por Deus, e ele foi salvo em Cristo Jesus, e esta oportunidade tem que estar no teu coração todos os dias. Lembre-se disso: salvação é o teu objetivo, salvação é o teu alvo. Você não pode conformar-se com este mundo todos os dias sem que você exerça esta oportunidade que o Senhor te deu. E Hebreus diz: como que nós vamos escapar se nós não atentarmos para a salvação? Se nós não falarmos disso? Se o nosso culto e a nossa pregação for apenas: Deus vai te abençoar, olha, irmão, eu estou vendo uma casa nova, e a salvação? E a tua vida com Deus? E a tua renúncia? E o teu jejum? Ah, não precisa, não. E a tua vida de oração? E o louvor, que já não flui mais dos teus lábios com leveza? Para cantar é uma luta. Lembra da música de Cascatinha e Inhana, mas não lembra do louvor do domingo passado. Meu primeiro amor. Que música cantou domingo passado? Ah, não lembro, não. É música nova da igreja. Deus quer que você entenda isso. Você foi chamado para ser salvo, e esta é uma oportunidade maravilhosa, e a salvação vai dar a você transformação profunda, vai tirar os teus medos, porque aquele que é salvo sabe, o meu futuro é o céu. A salvação vai tirar de você a tua insegurança, porque aquele que é salvo sabe, qualquer dia desse eu vou encontrar com Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim, e se eu morrer hoje, eu estarei com Ele. Se eu não morrer hoje, daqui uns dias, a Bíblia me diz que o mesmo Senhor virá com alarido, com um som de trombeta, e o céu vai se abrir, e eu vou para o céu. A salvação deve mover a tua vida todos os dias, com desejo de estar na presença de Deus. Nossa preocupação hoje, irmãos, é completamente diferente. Falamos de tudo e esquecemos da oportunidade que Deus nos deu. E em terceiro e último lugar, eu já estou encerrando, a oportunidade que eu e você temos hoje: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esses dias eu recebi um vídeo de uma igreja lá na Ucrânia. Ela estava toda cercada de cristãos, cercaram mesmo, ficaram todos de costa para a igreja, e uma massa de gente assim em volta de um templo pequeno, e os guardas, a polícia em volta, querendo invadir para destruir. E aí chegou o momento que não deu, o conflito começou, e os cristãos sendo tirados de frente das paredes, porque o lugar seria destruído. Uma cena triste de ver pessoas, senhoras, crianças, sendo arrancada à força, assim, jogado para fora, porque eles se colocaram como uma barreira, por causa de um lugar que seria destruído. E um clamor, assim, aquele choro, bem triste, bem perturbador ver uma cena dessa. E não é a cena que a gente está acostumado a ver. Mas a verdade é que esses irmãos talvez tiveram tantas oportunidades de ir naquela igrejinha, né? Elas tiveram tantas vezes um jeito para ir assistir o culto, e foram. Mas quantos outros estavam ali só porque ameaçaram destruir? E quer saber de uma coisa? Assim será o nosso futuro, porque muitos não buscam ao Senhor enquanto acham Ele com facilidade. Muitos buscam ao Senhor na sua conveniência. E buscar a Deus hoje é fácil. Igreja é produto farto no Brasil. E nós cristãos estamos ficando cada vez menos interessados nessa oportunidade interessante que a Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar. Buscai enquanto há uma oportunidade. Existem dias que nós temos necessidade. E aí a nossa oração é gostosa. Quem aqui já orou aquela oração da lágrima quente? Que você vai orar, e aí não dá mais, aí começa a descer aquela lágrima assim, e aí vem quase que espontânea. Quem aqui já teve esse dia de orar e falar assim: oh meu Deus, e foi tudo que saiu da tua boca? Mas eu também sei, e eu não vou pedir para você levantar a tua mão, que houveram dias que você não precisava orar, porque tudo ia bem, porque estava tudo certo. Mas naquele dia, você, ao invés de se determinar: não, eu vou buscar o Senhor hoje, porque eu tenho prazer na lei do Senhor, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o meu prazer, porque o Senhor está comigo, porque Ele me guarda. Naquele dia que tudo foi bem, então você perdeu a oportunidade de estar na presença do Senhor. E se há um tempo em que nós precisamos despertar, é agora. É tempo de buscar ao Senhor. Oséias diz isso: é tempo de buscar ao Senhor. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei que o Senhor está atento ao nosso clamor o tempo todo, mas a verdade é que nós não temos aproveitado esta oportunidade. A verdade é que nós estamos cada vez menos interessados em buscá-lo de forma corriqueira. E estamos interessados, sim, em que Ele esteja lá no dia em que a lágrima quente vier. E ai dele que não esteja lá, porque eu bato o pé e deixo de ir na igreja. Me revolto, fico triste e falo para todo mundo: eu não quero mais saber de Deus, porque ele não me respondeu como filhos mimados, como filhos que não entendem que ele nos deu uma oportunidade para que nós estejamos todos os dias na sua presença. Buscai-o enquanto se pode achar. Paulo fala isso de forma muito séria, dizendo: olha, você foi chamado para ser livre, não perca esta oportunidade para buscar a Deus. Você foi chamado para estar na presença do Senhor, não perca esta oportunidade. É tempo de você mudar a tua história com Deus, enquanto Ele está perto, enquanto existe condição. Chegai-vos a Deus, e Ele vem até vós. Tiago expressa isso. Por que é que nós temos tanta resistência? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não tem pressão para buscar Deus, não. Ele não te obriga a ser filho. Ele tem prazer em falar com você todos os dias. Muitos de nós fazemos da nossa vida o exercício constante de escrever as nossas mágoas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Agora de forma mais atualizada, porque o Facebook recebe tudo, então escrevemos lá todas as nossas mágoas, problemas, dificuldades, e lançamos abertamente, e não falamos a Ele enquanto podemos achá-lo. Eu gosto de pregar evangelho para crente. Feche os seus olhos por um instante.